Conosco agora para falar sobre política e agroecologia está a Flávia Londres, agrônoma, integrante da Secretaria Executiva da Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA, e o nosso assunto são as propostas da campanha de mobilização Agroecologia nas eleições 2022. A gente já falou sobre esse tema na nossa programação e vamos continuar falando durante o ano inteiro até o pleito, porque a gente quer continuar trazendo a temática e a importância da agroecologia para a produção de alimentos aqui no Brasil e para o respeito ao meio ambiente. Então, Flávia, obrigada demais pela participação, pela presença, por ter topado conversar com a gente sobre esse assunto.
Obrigada, Nara. A gente que agradece pela oportunidade de estar aqui dialogando com vocês e com o público do Brasil de Fato.
Tamo junto, vamos nessa. Flávia, a gente já teve uma iniciativa muito semelhante à campanha de mobilização Agroecologia nas eleições 2022 em 2020. Houve uma movimentação bem forte, dos movimentos que defendem a agroecologia no país, no sentido de entender quais eram as políticas que já estavam implementadas, principalmente por parte de prefeituras e comunidades, e apresentar essas políticas como políticas factíveis para quem era candidato e candidata naquela ocasião. Então, a gente já tem frutos e experiência desse momento que podem ser colocados agora para o encaminhamento da campanha em 2022. Eu queria que você falasse um pouco sobre a campanha de mobilização para este ano, a carta que foi produzida para ser entregue para candidatos e candidatas, e quais são os direcionamentos para essas eleições do Executivo e do Legislativo brasileiro em relação à agroecologia. O que é que a campanha traz, Flávia?
Olha, Nara, o nosso principal objetivo ao propor e implementar essa campanha de mobilização é influenciar no debate eleitoral, é a gente conseguir projetar a agenda da agroecologia, né? A gente tem propostas, a gente tem análises, a gente tem dados, tem informações, mas a gente sabe que a visibilidade dessas nossas propostas ainda é pequeno, é um desafio nosso comunicar isso para a sociedade de uma forma mais ampla e colocar de fato o tema da agroecologia na pauta, na agenda das candidaturas, né? Existem muitas candidaturas que são já historicamente, né, muitos parlamentares, gestores, né, e políticos já historicamente comprometidos com essa agenda da agroecologia, dos povos e comunidades tradicionais, da reforma agrária, da soberania e segurança alimentar e nutricional, né, esses temas que a gente lida de forma muito concreta, mas existem candidaturas e políticos que são do campo popular e progressista, mas que ainda não têm essa agenda de uma forma muito sistemática, né? Não defendem essa agenda ainda de uma forma muito aprofundada e sistemática. Então, a gente tem esse grande objetivo de tentar influenciar esse debate eleitoral, colocar a agenda da agroecologia em evidência, conquistar o apoio da sociedade na defesa dessas propostas e conquistar o compromisso das candidaturas com essas propostas que a gente apresenta, né? Com essa clareza de que a gente não está falando de propostas para um nicho, para um segmento, são propostas que dizem respeito a todos nós, são propostas que dizem respeito e são em defesa de toda a sociedade, né? A gente teve, como você disse, uma experiência muito positiva em 2020. É importante dizer que 2020 foi a primeira vez que a gente se desafiou a fazer uma campanha nacional de mobilização, descentralizada, então ela foi realizada em todos os estados do Brasil, em muitos territórios e muitos municípios, de forma descentralizada, mas articulada nacionalmente. E foi uma experiência muito interessante. Então, a gente colhe os frutos, né, os aprendizados dessa experiência de 2020 e dos desdobramentos que ela teve, né? A gente teve em 2021 uma ação também descentralizada no Brasil inteiro, de incidência e diálogo direto em municípios, né, na implementação, na proposição de políticas municipais de agroecologia, e é com base nos aprendizados dessas experiências recentes que a gente construiu e propôs essa ação de mobilização para esse ano. Então, ela vai ter de novo um componente de pesquisa. Em 2020, a gente fez aquele grande levantamento de políticas municipais de apoio à agroecologia, que foi um grande referencial do que pode ser feito, do que já existe, de bons exemplos, né? Esse ano, a gente está repetindo esse esforço para o nível dos estados. Então, a gente está em articulação com todas as redes e articulações estaduais de agroecologia nos 20 26 estados mais o DF, e a gente está fazendo um novo levantamento, dessa vez de políticas, ações, programas, legislações estaduais de apoio à agroecologia, soberania, segurança alimentar e nutricional. Porque a gente acha que essas experiências, elas têm que ser conhecidas, né? Elas têm que ser mais conhecidas e elas podem inspirar o debate e elas podem inspirar a criação de novas ações a partir dos próximos mandatos e legislaturas. A gente vai ter também uma ação de análise, né? E divulgação sobre políticas federais. Para isso, a gente está fazendo, construindo um documento, né, em que a gente faz uma análise do desmonte das políticas nos últimos anos que a gente vem vivendo, as políticas federais e de proposições, né? Então, a gente está fazendo agora uma grande escuta aos movimentos, às lideranças que se articulam na ANA para a construção desse documento de proposições. Então, a gente espera que esse também possa ser essa possa ser uma contribuição para o debate, para os nossos processo de mobilização, e a gente também tem a carta compromisso, que você já mencionou aqui, é uma carta que a gente construiu também num processo bastante participativo de diálogo, né, no campo do movimento agroecológico, e é um documento de propostas também bastante concretas, né, de ação, e que a gente espera ter a adesão de muitas candidaturas, nesse pleito de 2022.
Agora, quando a gente fala em políticas a serem apresentadas para políticos, né, para pessoas eleitas ou que podem vir a ser eleitas a cargos, no executivo, no legislativo, a maior parte das pessoas pensa em reunião com um monte de gente engravatada, até lobby, naquela articulação dentro do Congresso Nacional, uma coisa bem burocrática. Mas a gente sabe que essa articulação pela agroecologia no Brasil, ela está intimamente conectada aos movimentos populares, é uma demanda que vem direto das pessoas que estão atuando com isso, vem do campo, vem das famílias que estão tentando ampliar e aplicar a agroecologia no seu dia a dia produtivo. Então, essa ligação íntima com os movimentos populares é inegável no caso dessas propostas e no caso dessa tentativa de sensibilizar quem está se candidatando neste ano, né? Existe essa conexão, né, Flávia?
Totalmente, Nara. Inclusive, eu acho que assim, o que está no princípio fundamental das propostas que a gente apresenta, eu acho que um dos princípios fundamentais dessas propostas que a gente apresenta são os espaços, né, a defesa dos espaços de diálogo entre o Estado e a sociedade civil. A gente vai ter agora, nesse momento das campanhas, a oportunidade de dialogar com as candidaturas. Isso é uma coisa que vai acontecer nos eventos, nos comícios, nas reuniões, né, em todos os municípios, em todos os estados, em que a gente puder, né, contribuir para que isso aconteça. Isso vai acontecer. Então, é muito um trabalho de diálogo mesmo, de corpo a corpo com as candidaturas, para colocar as propostas em debate, né, para aprofundar esse debate, para conquistar o compromisso das candidaturas. Mas a gente espera que, passadas as eleições, a gente possa voltar, né, a participar de espaços como os conselhos, as comissões, né, todos esses espaços de diálogo que a gente participou muito ativamente nos anos, né, anteriores ao golpe e que foram fechados, né? Então a gente foi nesses espaços de diálogo e participação social que a gente pôde contribuir para o aprimoramento e para a construção de muitas políticas muito importantes, né? Que a gente poderia citar aqui como exemplo o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que teve mudanças importantes, poderia citar o Programa de Aquisição de Alimentos, a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. São muitos exemplos, né? Políticas no campo da defesa da sociobiodiversidade, das sementes crioulas, políticas que a gente teve a oportunidade de contribuir, né, para a criação ou para o aprimoramento, nessa ideia do diálogo, da participação e da construção coletiva. Então, é nisso que a gente aposta. A gente sabe que a gente tem contribuições a dar e que as políticas que são as que dão certo, as mais efetivas, as que realmente atendem às necessidades da sociedade, são aquelas que são construídas em parceria, em conjunto e em diálogo.
E é claro que a movimentação, a mobilização de 2020 para as candidaturas às prefeituras trouxe alguma experiência e alguns frutos. Efetivamente, quais são as nossas expectativas do que pode ser colocado em prática depois desse diálogo, depois dessa tentativa de sensibilização de quem vai concorrer aos cargos no Congresso Nacional, nos governos estaduais e no governo federal? Quais são as nossas perspectivas objetivas para o futuro, Flávia, em relação à agroecologia no Brasil?
Olha, Nara, eu diria assim, do nosso lugar de fala, eu diria assim, né, a partir da perspectiva do movimento agroecológico, eu diria que a maior expectativa, e eu considerando um cenário que é o cenário que nós todos desejamos da eleição, da vitória do presidente Lula no governo federal e candidaturas de esquerda comprometidas, né, com a população nas eleições estaduais. Eu diria que a nossa maior expectativa é poder, de fato, seguir um diálogo e poder ter parcerias para a construção e implementação das políticas. Isso foi uma experiência que a gente teve, né, a partir da mobilização de 2020, que foi muito interessante, que a gente teve um esforço enorme de mobilizar, né, as organizações, os grupos, os movimentos do campo agroecológico na sociedade civil, e a gente também gerou expectativas e também cutucou, né, de forma bastante objetiva, as candidaturas. Isso gerou uma demanda, passadas as eleições, para os dois lados, tanto das organizações da ANA que diziam, bom, mas e agora? Como é que a gente vai seguir com esse processo? A gente mobilizou tanto, a gente se empenhou tanto, como é que a gente vai seguir para assegurar que os compromissos que a gente conseguiu, né, obter vão ser de fato cumpridos? E a gente gerou demanda também nos vereadores, vereadoras e prefeituras eleitos, que era o seguinte: olha, eu assumi esse compromisso, mas e agora? Como é que faz isso que eu prometi? A gente precisa conversar, a gente precisa de parceria. E foi nesse espírito que a gente construiu essa ação que eu mencionei anteriormente, da agroecologia nos municípios, em que a gente teve uma ação que, claro, né, ela foi descentralizada no Brasil inteiro. E é claro que a gente teve experiências piloto, a gente não tem capacidade de estar nos mais de 5 mil municípios, né, com gente liberada, né, coordenando isso. Mas a gente fez uma estratégia de criar ações piloto, e a gente, em articulação com as redes estaduais de agroecologia, a gente definiu pelo menos um município em cada estado, onde a gente teve atuando diretamente nessa ideia de criar referências políticas, referências metodológicas, compartilhamento de aprendizados, né, nessa ação de incidência política no nível local, e foi muito interessante. A gente agora está sistematizando os resultados dessa ação, mas a gente pode já encontrar, né, nessa ação que a gente desenvolveu durante menos de um ano, várias leis aprovadas, várias proposições de lei tramitando, né, pela iniciativa desse diálogo, né, entre o Estado e a sociedade civil. A gente tem muitos municípios com planos municipais de agroecologia já aprovados em tramitação, vários temas, feiras, mercados, agrotóxicos. Então, assim, isso mostra o potencial que tem o diálogo, o potencial que tem essa a participação social na construção e na implementação de políticas. E é nisso que a gente aposta, né? Então, a gente vai incidir, a agroecologia é um campo muito vasto, né, que envolve muitas dimensões, muitos temas. Então, é difícil aqui, a gente teria que fazer uma listona de temas, se eu fosse falar, né, reforma agrária, né, segurança alimentar, assistência técnica, educação, pesquisa, né? Então, assim, mas o que eu posso dizer é que, assim, é por meio da participação que a gente vai conseguir avançar. E a gente tem uma expectativa muito grande de que, a partir do próximo ano, né, com a virada que a gente espera ter nessas eleições, a gente possa voltar a ter uma capacidade de diálogo, né, um espaço para o diálogo e uma capacidade renovada de influenciar, por meio da parceria e do diálogo, influenciar a construção, o aprimoramento e a implementação de políticas.
Flávia, a gente só tem a agradecer a sua participação. Obrigada demais por trazer todos esses elementos para esse nosso debate. E antes da despedida, queria que você trouxesse também quais são os canais para que as pessoas fiquem atentas às articulações da ANA e do Movimento em Defesa da Agroecologia em geral aqui no Brasil, para a gente ter ainda mais informação. Então, obrigada. Se você puder dar para a gente essa dica aí de como se inteirar, agradeço muito.
Olha, Nara, a gente que agradece demais a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e compartilhando, né, essas experiências. E, de fato, eu queria convidar todos que estão nos ouvindo e outras pessoas que vocês, com quem vocês puderem conversar, a se engajar efetivamente nessa mobilização com a gente. E o canal mais fácil, em primeiro lugar, é visitar a nossa página na internet, é www.agroecologia.org.br. Nessa página já está disponível, por exemplo, a carta compromisso da Ana, né, onde tem lá as propostas para que as candidaturas se comprometam. Essa carta você pode baixar e levar para os seus candidatos. Olha, assina aqui a carta e depois cadastrar lá no site, né? Isso para a gente é super importante. No site também a gente vai estar publicando nos próximos meses muitas informações sobre a mobilização. Essa pesquisa que eu mencionei sobre as políticas estaduais vai ser publicada no site, o documento sobre as políticas federais. Então, a gente convida vocês a esse engajamento e a visitar o nosso site e conhecer os conteúdos que a gente está publicando. A gente tem também uma página no Instagram, uma página no Facebook, um perfil no Twitter, uma página no YouTube. Em todos esses espaços, a gente vai estar comunicando as ações que a gente vai estar desenvolvendo nos próximos, que a gente já está, né, e vai seguir desenvolvendo nos próximos meses. E a gente convida cada uma e cada um de vocês a se engajar com a gente nessa grande mobilização. Vamos juntos.
Obrigada demais, Flávia Londres, pela participação. A gente agradece também aos ouvintes e às ouvintes que estiveram conosco ao longo dessa entrevista. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.